Olá, amigos ouvintes. Hoje é o primeiro dia do ano 2015, 1 de janeiro. Em nome de todos os que fazem esta emissão em português da Voz da América, votos de um excelente ano novo para todos os nossos amigos ouvintes, suas famílias e amigos. Ana Guedes, que vos vai acompanhar ao longo da próxima hora e meia, deseja a todos um 2015 cheio de desafios positivos e interessantes. Paz e felicidade e boa saúde. A emissão de 1 de janeiro de 2015, serviço em português da Voz da América, vai ser preenchida com música que marcou 2014 e passa para 2015 como das melhores e mais ouvidas pelo mundo, mas também o que esperam os nossos países o ano 2015. São as perspectivas, os desafios e as oportunidades para Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Mas antes mais, as notícias que marcam a atualidade neste primeiro dia de 2015.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco João Santa Rita, que também vos deseja a todos, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em São Tomé e, portanto, em Moçambique, um bom ano de 2015. E vamos, portanto, às notícias. O Paquistão acusou a Índia de emboscar e matar dois guardas fronteiriços que tinham sido convidados para um encontro de rotina no Caxemira com os seus colegas indianos. O governo paquistanês convocou um representante diplomático indiano para apresentar um forte protesto pelos alegados incidentes que começaram ontem à tarde perto da cidade paquistanesa de Lahore. A Índia tem, contudo, uma versão diferente dos acontecimentos, dizendo que forças paquistanesas abriram fogo, permitindo que militantes islamitas, em rebelião no Caxemira, disparassem contra mais de uma dezena de postos fronteiriços indianos. Islamabad nega tais acusações. As trocas de tiros prolongaram-se pela manhã de hoje. O Caxemira, recorde-se, é reivindicado tanto pela Índia como pelo Paquistão. Os dois países já entraram duas vezes em guerra pelo controle da região desde a independência da Grã-Bretanha em 1947. Uma alta entidade afegã disse que a polícia está a investigar um ataque com um rocket na província de Helmand, no sul do país, que matou pelo menos 26 pessoas que participavam num casamento. Pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas no ataque. Hoje é o dia em que o Afeganistão assume a inteira responsabilidade pela sua própria segurança, depois do termo de admissão dos Estados Unidos e da NATO no país. Cerca de 12 mil soldados americanos e da NATO permanecerão no país para treinar e apoiar a polícia e o exército afegão. Durante os 13 anos de guerra, cerca de 3.500 soldados estrangeiros morreram, incluindo 2.200 americanos. Na China, uma multidão descontrolada durante as celebrações de Ano Novo em Xangai espezinhou e matou 36 pessoas, ferindo muitas outras. A agência de notícias chinesa indicou que a maior parte das vítimas eram jovens na casa dos 20, na sua maior parte mulheres. Testemunhas oculares disseram que o incidente se verificou quando alguém começou a lançar dinheiro falso da janela de um terceiro andar, motivando a multidão a correr para o local para apanhar as notas. O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou, entretanto, uma investigação ao incidente e prometeu adotar medidas para evitar a repetição deste tipo de tragédia. Em 2004, um incidente envolvendo também uma multidão descontrolada causou a morte de 37 pessoas. Escutam o noticiário da Voz da América neste 1º de janeiro de 2015. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que está pronto a expandir o diálogo e a cooperação com a Coreia do Sul. Num discurso de fim de ano, Kim disse que está pronto a considerar o recomeço de reuniões de alto nível com Seul, acrescentando que o seu país vai fazer todos os esforços para fazer avançar o diálogo e a cooperação. A declaração segue-se à proposta feita pela Coreia do Sul esta semana para a realização de conversações de alto nível em janeiro. O ministro da Unificação da Coreia do Sul saudou hoje as declarações do dirigente norte-coreano, afirmando que se o líder da Coreia do Norte está a ser sincero, então deve aceitar a proposta sul-coreana de conversações. A última reunião de alto nível entre as duas Coreias realizou-se em fevereiro. Em outubro, houve um acordo para se recomeçarem as conversações, acordo esse que, contudo, não foi levado à prática. O mau tempo está a impedir as operações de busca do avião da AirAsia que se despenhou há poucos dias no mar entre a Indonésia e Singapura. Uma fonte oficial indonésia disse que poderá levar pelo menos uma semana até que seja encontrado o avião e as caixas negras com gravações das conversas dos pilotos e dados dos instrumentos de bordo. Uma equipa de 47 mergulhadores indonésios está pronta a mergulhar até uma profundidade de 30 a 50 metros, numa zona onde foi detectado um objeto de grandes dimensões. As autoridades afirmam que se pode tratar dos destroços do avião que se despenhou no domingo passado. Pelo menos 7 corpos, vários destroços, uma mala, uma saída de emergência e um colete de salvação já foram recuperados no mar de Java, perto da ilha de Bornéu. O avião, um Airbus 320, transportava 162 pessoas a bordo. Um dos corpos recuperados já foi identificado. Um tribunal egípcio decidiu que 3 jornalistas da cadeia de televisão Al Jazeera deverão ser julgados de novo. O tribunal anunciou a decisão depois de uma breve audiência hoje, mas não marcou uma data para o novo julgamento. O australiano Peter Guest, o canadiano-egípcio Mohamed Fahmy e o egípcio Baher Mohamed não estiveram presentes à audiência e permanecem presos. Os 3 jornalistas foram detidos em dezembro de 2013 num hotel do Cairo. Em julho, foram considerados culpados de apoiarem a proibida Irmandade Muçulmana e o tribunal condenou Guest e Fahmy a 7 anos de prisão e Mohamed a 10 anos de prisão.
Natal de 2015. Como estamos na janela de Angola, nada como abrir o ano com música. É uma daquelas que mais marcou os últimos 365 dias e que, para além de continuar no topo, este ano novo promete mais. É a música de Angola, Anselmo Ralph, Não Toques.
Mas o que é que tu estás a fazer?
Estou a arrumar as minhas coisas. Vou-me embora, pá.
Vais para onde?
Vou-me embora. Não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito.
Não faças isso.
Deixa, pá. Sai. Sai.
Mas vais para onde?
Vais para onde como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá.
Não é bem assim.
Não é bem
pá.
Assim o quê?
Fica, amor.
Eu morro. Estás a seguir para quê?
Anselmo Ralph, que pôs todos a dançar e a cantar e que promete mais para 2015. E o que pode 2015 significar para Angola? O que querem os angolanos? Desde eleições autárquicas a menos violência policial. Venâncio Rodrigues.
Analistas da Voz da América defendem que o fim da violência policial contra as manifestações e da intolerância política, a realização das eleições autárquicas e o apoio das populações afetadas pela seca no sul de Angola são os grandes desafios que se colocam diante do governo em 2015. O padre Pio Akusanga, líder da ONG Construindo Comunidades na província da Huila, disse que em 2015 o governo terá de começar a dar sinais de vontade política na aplicação dos pressupostos defendidos pela Constituição.
A reação de crispação entre o partido no poder e os da oposição tem estado a aumentar, com certeza será um dos grandes desafios. Outro é a chamada justiça social e justiça distributiva. Continua a ser um grande problema, no sentido de que depois de muitas lamentações, muitos problemas, muitas evidências de assimetrias sociais, infelizmente não nos parece que a agenda do Executivo vá de encontro a estes grandes problemas. Há um grande esforço social que existe entre os que têm e os que não têm. Esse é um outro, enfim, e grave desafio que se afigura para o próximo ano. Outro desafio, naturalmente, é o do impacto das mudanças climáticas que já estamos a viver na região sul e sudoeste. E não há, da parte do Executivo, uma estratégia concreta para se reduzir a fome a curto, médio e longo prazo. Continuamos a assistir a uma distribuição alimentar, enfim, mal planificada, aleatória, sem grandes referências. Não vemos o Executivo aprovar a espécie de cesta básica para as famílias. Isso naturalmente constituirá um outro grande, grande desafio. Continuaremos, de um lado, a ter um governo que prioriza maximizar a sua boa imagem, entre aspas, fora do país, para estar à altura de ter o estatuto de tanto membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas, do outro lado, enfim, não há, diríamos, uma articulação séria com problemas que acontecem, diríamos assim, na base. E este fosso não está parado, isto vai se aprofundar. Isto vai criando tensões para o futuro, enfim, do país.
O sacerdote sustentou que o outro desafio para 2015 será a grande pressão da sociedade sobre o governo para que haja maior liberdade participativa.
Para que haja o risco da aplicação das autárquicas, acumulado os receios de que se o poder local se firmar, isso vai diminuir assim, a centralidade do regime. Isso, portanto, vai criando maiores problemas. As tensões vão aumentar com certeza e o MPLA vai começar a ficar. Vai aumentar o seu fim de café, não vai querer que as autarquias se realizem agora, porque sabe que a sua base vai começar a ruir. Os cristãos da Igreja Católica, que o regime libere a instituição da Rádio Eclésia e com ela se libere também, digamos assim, a criação de rádios comunitárias que são essenciais para o desenvolvimento de qualquer país. Não é o melhoramento simplesmente do canal da PPA ou das rádios ou das estações ligadas à Rádio Nacional que vai desenvolver o país e com todo o problema de limitação, censura, enfim, que nós conhecemos. Tudo isto vai construir um grande desafio. Próximo ano, correndo tudo bem, vai haver o primeiro grande debate sobre o direito à verdade e à memória no contexto de pós-conflito, no contexto de reconciliação nacional, organizado por atores da sociedade civil angolana, para que se comece a confrontar o nosso passado tenebroso. Não há, diríamos assim, uma política de abordagem desse problema para nos livres desse fardo, enfim, do passado. E que o clima de terror, de certa maneira, continua. O clima da intimidação. Temos uma polícia que intimida, temos um sistema de segurança que realmente ameaça as pessoas e persegue, não é? Intimida até os líderes tradicionais, é o que nós temos visto aqui no terreno, muitos líderes tradicionais estão ameaçados para não cooperarem, por exemplo, com a Igreja Católica, com a paróquia dos Gambos e com o Padre Pio, na questão de divulgar e abordar as questões da fome. Isso vai ser, portanto, um assunto que vai ser levantado e vai começar um outro debate nacional que trará, naturalmente, enfim, preocupações ao regime, que tirará sono ao regime, porque ao regime e outros atores, porque no desaparecimento de angolanos estão envolvidos partidos políticos, mas também estão envolvidas individualidades. Então, tudo isso vai ser um outro desafio.
Por seu turno, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, António Ventura, sustentou que, apesar de alguns avanços registados no domínio da educação e da saúde e no melhoramento de alguns serviços, o ano de 2015 se afigura bastante exigente em matéria de justiça social e transparência governativa.
Não só do ponto de vista daqueles que exercem funções públicas, para que cada vez mais pratiquem atos favoráveis ao livre exercício da cidadania e dos direitos fundamentais na generalidade, mas também da parte da sociedade civil há grandes desafios, no sentido de cada vez mais promover atividades conducentes aos direitos fundamentais e liberdades consagrados na Constituição e nos tratados consagrados nos tratados internacionais ratificados pelo Estado angolano, mas também ao desafio das várias organizações da sociedade civil cada vez mais acionarem os mecanismos judiciais no sentido de se responsabilizar cada vez mais aqueles gestores e agentes públicos que praticam atos criminosos contra o exercício da cidadania. Contrariamente ao que está previsto na Constituição e que já tem sido abordado praticamente todos os anos, a questão dos direitos civis e políticos, das liberdades fundamentais, do acesso à informação, do direito de se informar, de informar e de ser informado, a questão da liberdade de expressão, continua ainda a ser um grande empecilho da parte dos governantes para o aprofundamento da democracia. Dito de outro modo, ainda a não aceitação ou a resistência que os governantes demonstram no sentido de compreensão e também do próprio exercício prático respeito dos direitos humanos, ainda aparece como uma diatônica negativa para este ano de 2015. E aqui estou a me referir concretamente à atuação policial, que mais uma vez, contrariamente aos outros anos, tornou-se num órgão cada vez mais perseguidor dos defensores dos direitos humanos, o que estamos a verificar, o que verificamos este ano. E esperemos que no próximo ano tenha melhorias, não só do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista prático, é a promoção e o respeito cada vez mais aprofundado dos direitos e liberdades fundamentais, tais como eles estão plasmados na Constituição.
O líder associativo sublinhou que em 2015 o governo terá de dar sinais sérios no sentido de se combater a corrupção.
Foram programadas e realizadas atividades que conduziram à divulgação e ao maior conhecimento das leis do país que visam prevenir e combater os atos de corrupção. No entanto, do ponto de vista da atividade dos governantes e dos políticos, nós não podemos visionar ações concretas que resultassem na responsabilização civil e criminal de todos os agentes do Estado que, de uma maneira ou de outra, se envolveram ou estão envolvidos em atos de corrupção, ou até mesmo sanções administrativas para com aqueles agentes do Estado que, no exercício das suas funções, praticaram atos de improbidade pública ou administrativa, uma vez que várias denúncias foram feitas de atos de gestores públicos que resultaram em total desrespeito da lei da probidade administrativa, mas, infelizmente, não são de conhecimento público, ou, se não mesmo, não a sociedade, a opinião pública, não receberam nenhuma informação, não tomou conhecimento de gestores públicos que viessem a ser responsabilizados por esses atos de improbidade pública.
Era António Ventura, líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A que os desejos dos angolanos se concretizem são os votos da equipa de serviço em português da Voz da América. Outra música que foi muito badalada em Angola foi, é melhor não duvidar, dos B4 Los Compadres, C4 e Big Nel, o que aqui nos traz é uma boa música com a colaboração de Rita Pereira.
Ok, isso é B4, baby. Los Compadres. Mexe devagar, assim quero. Que lemas da doce transpiro. Encosta, baby, sem medo. Minha voz no teu ouvido é segredo. Sexy, quente, és dos palopes. Miss Universo, tipo Leila Lopes. Frente sensual, trazer tribal. Fazemos fantasias tipo carnaval. Charme, estilo, vai ter flow. Estás no meu canal, B4, here we go. Apaga, eu não quero a luz de acesa. Deixa-me saborear a sobremesa.
Não sou de ferro,
não sou de ferro.
Tenho sentimento.
O teu destino a mudar. Comigo vais ter que ficar.
É melhor.
É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance não irá. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance não irá. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar.
Tu és linda. Ninguém vai contar ninguém. E você já sabe. Não precisa te falar.
E eu já tô a ficar maluco. Você tem mal hábito. Você diz assim, ele já me encontrou.
What?
Oh, meu amor. Será que eu não sinto nada com que você faz?
Sei que isso vai mudar.
É melhor não duvidar.
Vou te fazer mudar. Uma chance maior. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance maior. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance melhor. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance melhor. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar.
C4 e Big Nel, Los Compadres, B4 Los Compadres, é melhor não duvidar, com o acompanhamento de Rita Pereira. C4 promete para 2015 o seu álbum de estreia a solo, no qual vai incluir, segundo ele, uma música sobre o combate à epidemia da SIDA em Angola. Recordar que C4 é embaixador da boa vontade do programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV-SIDA e tenciona organizar concertos de campanha contra a epidemia no seu país em 2015. Agora, vamos ficar com Pérola Bobo. E os nossos votos renovados de excelente ano de 2015.
Tão bobo, yeah, tão bobo.
coragem me carregas na cabeça. Não me tiraste do coração. Não, sofrimento aumenta, sentimento não cessa. Essa foi a decisão. Como que estás? Como estás? E procuras em alguém o meu cheiro, sim. Já arranjei outro alguém. Estou feliz e também espero que estejas bem longe de mim. O que queres?
Foste tão louco, hey. Muito louco,
hey.
Foste tão louco
em perder alguém assim.
Foste tão louco,
hey, yeah.
Muito louco,
a tão
hey.
Louco.
Foste tão louco
em perder alguém assim. Como tatuagem me carregas na cabeça. Não me tiraste do coração. Eu sei que não. Sofrimento aumenta, sentimento não cessa. Essa foi a decisão. Com quem tu estás?
Eu não sei.
Como estás?
Eu não sei.
E procuras em alguém o meu cheiro. Já arranjei. Estou feliz e também espero que estejas bem longe de mim.
Foste tão bobo.
Ai, tu foste tão bobo. Ai, tu foste tão bobo.
Foste tão louco
em perder alguém assim como eu. Ai, tu foste tão bobo. Tu foste tão bobo, bem.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro, com votos renovados de um feliz ano novo 2015.
Esta é a Voz da América, emissão em português, é 1 de janeiro de 2015. Bom ano novo a todos os nossos amigos ouvintes, suas famílias e amigos. Ana Guedes, que vai acompanhar-vos ao longo da próxima hora, deseja a todos um 2015 cheio de desafios positivos e interessantes, paz e felicidade e também a boa saúde e, por que não, dinheiro. A emissão deste primeiro dia do ano vai ser preenchida com o que 2015 também pode significar para os países que transmitimos, as oportunidades, mas também os desafios. Mas antes de mais, vamos à atualidade noticiosa nesta emissão em português da Voz da América.
De novo, amigo ouvinte, renovados votos de um feliz ano novo. O Paquistão acusou a Índia de emboscar e matar dois guardas fronteiriços que tinham sido convidados para um encontro de rotina na Caxemira com os seus colegas indianos. O governo paquistanês convocou um representante diplomático indiano para apresentar um forte protesto pelos alegados incidentes que começaram ontem à tarde perto da cidade paquistanesa de Lahore. A Índia tem, contudo, uma versão diferente dos acontecimentos, dizendo que forças paquistanesas abriram fogo, permitindo que militantes islamitas em rebelião na Caxemira disparassem contra mais de uma dezena de postos fronteiriços indianos. Islamabad nega tais acusações. As trocas de tiros prolongaram-se pela manhã de hoje. A Caxemira é reivindicada tanto pela Índia como pelo Paquistão e os dois países já entraram duas vezes em guerra pelo controle da região desde a independência da Grã-Bretanha em 1947. Uma alta entidade de afegã disse que a polícia está a investigar um ataque com um rocket na província de Helmand, no sul do país, que matou pelo menos 26 pessoas que participavam num casamento. Pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas no ataque. Hoje é o dia em que o Afeganistão assume a inteira responsabilidade pela sua própria segurança, depois do termo da missão dos Estados Unidos e da NATO no país. Cerca de 12 mil soldados americanos e da NATO permanecerão no país para treinar e apoiar a polícia e o exército afegãos. Durante os 13 anos de guerra no Afeganistão, cerca de 3.500 soldados estrangeiros morreram, incluindo 2.200 americanos. Na China, uma multidão descontrolada durante as celebrações de Ano Novo em Xangai espezinhou e matou 36 pessoas, ferindo muitas outras. A agência noticiosa chinesa indica que a maior parte das vítimas eram jovens, na casa dos 20, na sua maior parte mulheres. Testemunhas oculares disseram que o incidente se verificou quando alguém começou a lançar dinheiro falso da janela de um terceiro andar, motivando a multidão a correr para o local para apanhar as notas. O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que está pronto a expandir o diálogo e a cooperação com a Coreia do Sul. Num discurso de fim do ano, Kim disse que estava pronto a considerar o recomeço de reuniões de alto nível com Seul, acrescentando que o seu país vai fazer todos os possíveis para fazer avançar o diálogo e a cooperação. A declaração segue-se à proposta feita pela Coreia do Sul esta semana para a realização de conversações de alto nível em janeiro. O mau tempo está a impedir as operações de busca do avião da AirAsia, que se despenhou há poucos dias no mar de Java, entre a Indonésia e Singapura. Uma fonte oficial indonésia disse que poderá levar pelo menos uma semana até que sejam possível encontrar o avião e as caixas negras com gravações das conversas dos pilotos e dados dos instrumentos de bordo. Uma equipa de 47 mergulhadores indonésios está pronta a mergulhar até uma profundidade de 30 a 50 metros numa zona onde foi detectado um objeto de grandes dimensões. Um tribunal egípcio decidiu que três jornalistas da cadeia de televisão Al Jazeera deverão ser julgados de novo. O tribunal anunciou a decisão depois de uma breve audiência hoje, mas não marcou data para novo julgamento. O australiano Peter Guest, o canadiano-egípcio Mohamed Fahmy e o egípcio Baer Mohamed não estiveram presentes à audiência e permanecem presos. Os três jornalistas, recordamos, foram detidos em dezembro de 2013 no hotel do Cairo. Amigo ouvinte, estas foram as notícias aqui na Voz da América.
O que trará o ano 2015 a Moçambique? Como nos diz o Simeão Ponguano, mais empregos, habitação a preço acessível e crescimento económico com mais capital humano. É o que querem os moçambicanos.
Moçambique e os moçambicanos em geral não sabem ao certo o que será de 2015, o ano que está mesmo à porta. A leitura do futuro é considerada muito complicada, sobretudo quando se trata de um país com 24 milhões de pessoas, das quais a maioria vive na pobreza. Para já, muitos esperam ver o novo governo saído das eleições gerais e presidenciais de 15 de outubro último. A juventude espera que 2015 traga mais postos de emprego e muita habitação a preços acessíveis, segundo afirma Leocádia Maús.
2015 há de haver mudanças. Trocamos aquilo que é o nosso presidente. Ele prometeu fazer mudanças, então a gente está à espera disto.
Mas concretamente, o que é que tu queres ver que acontece em 2015?
Habitação para os jovens. Este é o primeiro ponto. Depois mais escolas. Temos falta de algumas faculdades nas províncias, nos distritos, e precisamos disso, que é para ajudar no crescimento do nosso país.
O acadêmico Salatiel Júnior considera que, caso os políticos não façam surpresas de conflito armado, 2015 poderá ser melhor. Salatiel confessa, no entanto, que está meio assustado com a exigência da RENAMO para a formação de um governo de gestão, que ninguém conhece como pode funcionar.
Se não houver a confusão que andam aí a propalar, não sabia que vai crescer muito em 2015. Estamos um bocado assustados com o governo de gestão que está a ser falado. Mas se conseguirmos chegar a um ponto de um consenso, Moçambique vai crescer muito mesmo, vai crescer muito e vai ser bom para todo o povo moçambicano.
É. Mas neste momento, pelo menos as perspectivas estão estas, de que se resolver bem esta situação política, o país vai crescer.
Exatamente, essa é a minha percepção. Okay. Se resolver a parte política, o país vai crescer, mas agora se não... Há esse medo de toda a gente, mesmo dos investidores, está toda a gente com medo. A questão do governo, de gestão, está a assustar toda a gente. Nós ainda não estamos habituados a isso.
E nem se percebe o que é isso do governo.
Nem percebemos o que é isso, nunca vimos. Sabemos que depois das eleições tem alguém tem que tomar o poder e continuar a andar. Agora, governo de gestão...
Para António Orlando, um funcionário público, o próximo ano pode marcar o avanço acelerado dos projetos de exploração de gás natural para garantir que em 2018 Moçambique seja mesmo o terceiro maior produtor mundial de energia, como vaticinam alguns especialistas.
E estamos a esperar a implementação em 2018, começar aquilo a render para o país e ver se o país desenvolve mais. Nada está atrasado, desde ser implementado e nós seguimos bem e haja as coisas bem claras.
2015, o que é que espera que seja?
É um ano que está para nascer ainda, muito esperamos por ele. Esperamos ver que os preços das coisas baixem, a pobreza no país passe e que haja mesmo o novo governo que seja mais aberto, claro, como prometeu na campanha.
O veterano político João Guichissano, que ficou 18 anos no poder como chefe de Estado, considera que 2015 será muito bom. Guichissano acredita que os projetos iniciados em 2014 ou mesmo antes vão continuar e que a juventude deverá assumir o seu papel dinamizador da sociedade.
2015 vai ser um ano muito melhor. Temos uma boa base, quer dizer, a base de sustentabilidade do crescimento econômico em Moçambique continua a fortalecer-se. Fortalece-se não só por descoberta de novos recursos naturais, mas reforça-se também por aparecimento de mais capital humano. Capital humano pela formação académica, pela formação técnica e a abertura do diálogo que existe, não é? Há pessoas que ficam desesperadas quando ouvem muitas vozes a dizer muita coisa, mas eu acho que é uma boa coisa haver esse diálogo para fazer avançar a nossa economia. E os jovens estão realmente a vir em força com muitas ideias. Há quem queira se apoderar da juventude e desviar, etc., para fins pura e simplesmente políticos, propagandísticos, etc. Mas a juventude é consciente. Não digo que eles não possam criar seus partidos políticos. Até podem criar, porque não é só aderir a um ou outro partido político. Podem até criar partidos políticos. E que vão, talvez, superar dificuldades. Mas também os partidos políticos existentes só fazem bem em fazer apelo à juventude para trazer novas ideias no seu seio.
O ano ímpar de 2015 vai começar com um novo governo em Moçambique, liderado por um homem relativamente novo nas lides políticas. O país vai comemorar 40 anos do fim da dominação colonial portuguesa. É uma idade madura para homem. O processo da desmobilização dos homens armados da RENAM, que provocaram terror em 2014 nas províncias de Sofala, Inhambane, Tete e Nampula, poderá ter desfecho. O governo e a RENAM estão a trabalhar com peritos militares e estrangeiros para o desarmamento das milícias do maior partido da oposição. Mas o líder da RENAM, Afonso Gakama, está zangado com os resultados das eleições de outubro último, em que perdeu pela quinta vez a corrida para chefe de Estado e pode não facilitar a desmobilização e integração dos seus homens na sociedade civil ou nas instituições do Estado. Os moçambicanos esperam, entretanto, que 2015 seja mesmo diferente de 2014, marcado por raptos considerados misteriosos de pessoas, sobretudo de origem asiática. Avervamos, o ano está mesmo à porta. Simeão Panguan, Voz da América.
Yamukela, yamukela, ili ranzu. Xamina. Shwezu, akuhamba na kwezu, ashaha no mbango. Ikusani kupeki zimbilwini, nukuranza kujula mpemo na kuthoni pa. Ikusani kupeki zimbilwini, nukuranza kujula mpemo na kuthoni pa.
Votos de excelente ano 2015 a todos. Convosco está a emissão vespertina em português da Voz da América. 1 de janeiro de 2015. Convosco está Ana Guedes.
Ujo na boia bambimo, riva de um mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de inguido, base de um sucuro cucubrino bar. Lágrimas que se enche dentro de um coração de mim. Alegria, promessa, são de momento, amor livre está no sangue. Na boia bamimo, riba de um mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de inguido, bar de um socorro cucubrino vá. dentro di un corso di mimo. Allegria, promessa, son di momento.
Karina Gomes, uma jovem cantora guineense que lançou o seu primeiro trabalho discográfico, do qual ouvimos Amor Livre. Mas o que 2015 tem reservado para a Guiné-Bissau, os desejos dos guineenses são, acima de tudo, estabilidade e que o ano novo seja uma nova etapa. Lassana Kassama.
Falar de perspectivas na Guiné-Bissau é recorrer à vontade da maioria dos guineenses que aspira a ver o país estável de ponto de vista político, económico e social. Um quadro que ao longo de anos sempre aparenta ser uma miragem. De expectativas a frustrações, 2015 carrega uma sombra de esperança entre os guineenses, uma esperança renovada e que se sustenta no restabelecimento e na inauguração de uma nova etapa emergida de últimas e recentes eleições gerais que culminou na instituição de novas autoridades civis. São vários desafios e muitas oportunidades para um país proibido de falhar depois de reiterados e fustigados golpes e contragolpes. O ano que agora terminou, marcado sobretudo pela violência e medo, enquanto figurava ainda o período de transição, sequer deve constar da nossa agenda de memória, advogam, por exemplo, e em silêncio, algumas pessoas ouvidas pela Voz da América. Edmar Inhaga, ativista dos direitos humanos, testemunha que, mesmo com as novas autoridades, tem havido a violação dos princípios universais dos direitos humanos. Para este ano, 2015, espera que o cenário seja positivamente diferente.
O que espero do próximo ano é que as novas autoridades consigam efetivamente trabalhar em prol do respeito dos direitos humanos, não é? Porque, como bem sabe, temos assistido muitas violações dos direitos humanos nos últimos tempos e, com a eleição dessas novas autoridades, continuam a persistir alguns atos isolados também de violência gratuita contra os cidadãos. O que pensamos que, efetivamente, as novas autoridades devem trabalhar no sentido de poder estancar isto.
Para que isso seja efetivo, os desafios devem ser direcionados na perspectiva de uma reforma profunda em todo o sistema da administração estatal, defende o ativista Edmar Inhaga, para quem ainda a tal reforma deve beneficiar de uma forma particular a juventude.
Como é tão falado das reformas, tanto no setor das Forças Armadas, assim como na administração pública da Guiné-Bissau, que se comece a implementar, que se comece a ver alguns indícios de tais reformas, porque o país precisa e a juventude guinense também precisa que haja muita reforma, tanto a nível do setor de defesa e segurança, assim como a nível da administração pública, porque aquilo pode trazer uma mais-valia para a própria juventude do país e a sociedade em geral. Não é?
E esta reforma deve ser mais abrangente, sustenta por seu lado Nico Guimarães Té, funcionário público guinense.
O governo tem que eleger a reforma da administração pública na sua globalidade, que seja pelo menos uma reforma abrangente. Para que isso torne uma realidade, tem que haver apoio por parte da comunidade internacional, estou referindo aos parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Para tornar a nossa administração pública mais moderna, a solução passa necessariamente em termos também apoio, não é, dos nossos parceiros, a semelhança dos apoios que já tínhamos, não é, a quando do projeto PARAP, em ano 2009-2010.
Em face de muitas oportunidades para o ano 2015, com funcionários públicos guineenses a lutarem ainda pela sobrevivência, mediante um salário mínimo de 31.500 francos chefia, o equivalente a 63 dólares americanos, Nico Guimarães Té considera que o pagamento regular do ordinário na administração pública, por si só, não resolve o problema e argumenta.
O facto, né, de o governo estar a pagar salário a tempo, no meu ver, acho que não podemos considerar que temos problema a resolver. Porque o salário que o servidor público tem tido a receber até data presente é um salário miserável. miserável que não dá para pelo menos fazer face à situação que estamos a deparar com ele no país. Temos, né, custo elevado, né, de produtos de primeira necessidade no mercado e demais o salário, não é, em termos de comparação com os países, não é, da nossa sub-região e demais países, não é, integrantes do OMOA. Praticamente aquilo que o servidor público da Guiné ganha é um tipo de gratificação. Para mim, no quadro das perspectivas, espero, né, ver de parte desse governo, pelo menos, por aquilo que prometeram, que pronto, façam o possível de cumprir. Pelo menos façam um reajuste, né, no salário, pelo menos fazer um equilíbrio, com isso a permitir com que o servidor público possa, no mínimo, poder, um bocado de salário que vai ganhar por ano 2015, possa, pelo menos, responder algumas necessidades.
O Diafati fez economia no Canadá. Há 6 meses, abraçou e impulsionou um projeto de empreendedorismo. Lançou-se ao mercado, mas os sinais de oportunidade não lhe parecem muito risonhos. Isto se levar em conta o contexto em presença.
Fazer perspectivas aqui na nossa realidade é um pouco ilusório, porque o mercado não dispõe de informações certas, ou tem falta de informações e também tem dificuldade de ter informações credíveis. Porque para fazer uma perspectiva é necessário ter informações onde a margem do erro não deve ultrapassar 20, 25%. Quando a margem do erro ultrapassar 25%, então fazer qualquer perspectiva por não ser realista. E é o caso do nosso mercado, que é dominado pelo setor informal, onde as informações não existem. E se existissem, eu tenho dúvida que há uma forma de confirmar essas informações se são verdadeiras.
Para o ano 2015, o Diafati espera vencer muitos desafios que perfilam por aí. São desafios que, na sua opinião, podem ser superados com o impulso do governo.
Se, por exemplo, o governo conseguir definir um quadro onde todos os jovens ou as pessoas que querem investir ou que estão mesmo no setor do empreendedorismo podem se enquadrar e poder delimitar, porque não se pode andar nas escuras quando não há um quadro geral, um quadro maior no contexto do país. É difícil que uma pessoa singular possa traçar algum quadro e ter a certeza, ou mais a certeza, de que esta coisa vai realizar. No que toca aos desafios, os desafios são enormes, não é só para o ano que vem, mas também são os desafios mesmo existentes, porque no mercado, na minha opinião, deve-se rever as taxas. Deve-se rever as taxas e as condições de entrada para o mercado, porque já para fazer um empréstimo, o acesso ao empréstimo é limitado no banco e as taxas de juros também são elevadas. E também as taxas fiscais, por exemplo, para entrar no empreendimento tens que pagar o Ministério do Comércio, tens que pagar a Câmara, tens que pagar o Ministério das Finanças. E o tempo, por exemplo, que o Ministério das Finanças dá para fixar no mercado são 3 meses. Mas para ter esses 3 meses tens que pagar uma quantia que também não é pequena. Então todos estes são entraves que às vezes dificultam a pessoa a entrar no mercado.
Mesmo assim, o Diafati acredita que é possível superar tais obstáculos num mercado dominado sobretudo pela comunidade estrangeira. Considera também haver a necessidade de regular o mercado para conter as irregularidades que pesam sobre a concorrência.
Para mim é possível inverter a situação, mas quem pode fazer isso é o Estado, porque a livre concorrência existe sim, mas a livre concorrência tem que ter bases legais, tem que haver controlo do Estado. Não estou a dizer que o Estado tem que fixar o preço, mas tem que fiscalizar para ver se as regras do mercado estão a ser respeitadas. E se isso não acontecer, é difícil mesmo trabalhar.
Da primeira experiência, acha que é um pouco sustentável ou vai continuar?
Olha, eu vou continuar mais pela persistência. Estou a dar-me, por exemplo, 6 meses de 2015 para ver se haverá mesmo condições de continuar no mercado. Mas para que isso aconteça, acho que é necessário que haja uma revisão das taxas, que haja uma revisão da política fiscal no mercado e também que haja um controle, que o Estado tenta formalizar o setor informal e tenta também controlar a concorrência.
Desafios e oportunidades para o ano 2015 na Guiné-Bissau são vozes de esperança de um futuro melhor. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Vamos ao Brasil, onde 2015 será que será um ano virado à economia para vencer a tendência ao desemprego e crescimento negativo. Maria Cláudia.
A presidente brasileira reeleita Dilma Rousseff do PT é empossada neste 1º de janeiro para um segundo mandato com o desafio de fazer o país voltar a crescer em um ano que promete ser duro. A retomada do crescimento da economia é apontada por especialistas e brasileiros das ruas como a principal meta a ser atingida neste 2015 no Brasil, depois do desempenho negativo em 2014 do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O índice médio de crescimento da soma de todos os bens e serviços do Brasil foi de 0,18%, o menor registrado desde 1995, início da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O economista Caio Megali admite que as perspectivas econômicas para o Brasil neste 2015 não são animadoras, pelo menos até o meio do ano.
O crescimento ainda deve seguir baixo, porque os estoques na indústria estão altos. A inflação ainda está relativamente alta. A taxa de juros ou fica onde está ou sobe. Ainda não tem espaço para cair. Por quê? Porque a inflação ainda está pressionada e agora, com a depreciação rápida da taxa de câmbio, essas pressões inflacionárias podem ficar um pouco mais intensas. Então, vai crescer para frente? Eu tenho muita convicção de que a economia volta a crescer depois que esse processo de reequilíbrio cíclico acontecer, né? É hora de esperar.
Analistas lembram que o Brasil terá que lidar neste 2015 ao mesmo tempo com os problemas domésticos e com um cenário externo que tende a ficar mais desfavorável para os mercados emergentes, marcado por dólar forte, continuidade da queda dos preços das commodities e volatilidade no mercado financeiro e nos fluxos internacionais de capital. Na indústria, todo esse cenário, somado ao resultado negativo de 2014, gera um sentimento de pessimismo, com alguns especialistas da área cogitando até um processo de desindustrialização do país neste ano que começa. O presidente da Confederação da Indústria, Robson Andrade, torce por um crescimento do setor de pelo menos 1%, mas sabe que até para esse crescimento tímido, muito ainda precisa ser feito a partir deste ano que se inicia.
São diversos fatores que o Brasil precisa trabalhar, desde a questão tributária, questão da legislação trabalhista, da burocracia, do financiamento para inovação. São diversos fatores que não vão ser trabalhados rapidamente. Enquanto isso, nós precisamos da indústria brasileira condições para que ela possa crescer e participar do mercado fora do Brasil. Eu acho que uma das principais questões é nós termos uma taxa de câmbio onde o real seja menos valorizado e essa taxa possa permitir que a gente tanto enfrente a competição das empresas estrangeiras aqui dentro, como também exportar para outros países.
A situação econômica traz de volta para o 2015 do brasileiro o fantasma do desemprego. A diretora executiva do DIEESE, Patrícia Pelletieri, admite que as previsões não são boas. Depois do cenário econômico de 2014, do comportamento do investimento, do ajuste das contas prometido pelo governo, não é possível visualizar um cenário otimista para o mercado de trabalho aqui no Brasil este ano. As previsões também não são as melhores para o desafio do país de reduzir as desigualdades. Em 2010, economistas previam que para acabar com a miséria, o Brasil teria que crescer 5% ao ano até 2020. O resultado ruim de 2014 e as previsões de muitas dificuldades para este ano apontam para problemas na área que comprometem essas metas. As dificuldades na economia desaquecida, os anunciados ajustes fiscais vão sim tornar difícil a vida da maior parte dos brasileiros, mas os problemas devem ser ainda maiores para a presidente Dilma Rousseff, que ainda vai enfrentar um Congresso fragmentado. Analistas de política, como Daniel Machado, lembram que, diante de tantos obstáculos, o Brasil espera poder contar com uma presidente mais preparada.
Acho que nós queremos uma Dilma mais política, no sentido bom da palavra, né? Não uma Dilma politiqueira, não, mas uma Dilma mais política, mais com diálogo, aberta.
A petista Dilma Rousseff também deve enfrentar neste 2015 uma oposição representada principalmente pelo candidato derrotado nas eleições, Aécio Neves, que promete não dar descanso para o governo. A expectativa é que o povo brasileiro, depois do envolvimento na disputa presidencial tão acirrada, também cobre mais dos governantes, como destaca o professor de Ciência Política da USP, José Moisés.
Eu acho que a sociedade está mais atenta, tem mais interesse. Também, do ponto de vista da competição, foi muito mais equilibrada desta vez. Quer dizer, o Aécio tem razão. Por trás dele tem 51 milhões de votos, não é pouca coisa.
O 2015 vai ser também o ano que pode começar, de certa forma, a definir o quadro de disputa presidencial de 2018. Vai ser o ano em que o candidato derrotado nas eleições passadas deve tentar se consolidar como o grande nome do PSDB para a próxima disputa presidencial. Mas há uma pedra no caminho de Aécio Neves, como explica o cientista político Oswaldo Deon.
Ele vai encontrar um adversário de peso. O governador Alckmin entregou milhões de votos para Aécio Neves no estado de São Paulo e não pode mais obter um mandato de governador. É de se esperar de que o governador Alckmin dispute com Aécio, no caso do PSDB, as indicações futuras para as candidaturas a presidente da República e aqueles cargos mais relevantes no país.
Este ano vai ser ainda aqui no Brasil um momento de preparação para dois fatos importantes de 2016, as eleições municipais e as Olimpíadas. De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é responsável pelas obras, as construções para o Mundial Olímpico entram na reta final neste 2015, com a entrega das primeiras arenas novas e a realização de mais de 20 eventos para testar os locais de competição. O ano ainda deve ser marcado aqui no Brasil pela polêmica em torno do uso medicinal do canabidiol, derivado da maconha. Uma comissão de senadores brasileiros vai debater com a Anvisa o uso da substância como medicamento controlado. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembra que em 2015 o Brasil também não vai poder fugir das discussões em torno de mudanças no sistema previdenciário do país. Mas o ano começa com os brasileiros torcendo para que os escândalos de corrupção não voltem a fazer parte do noticiário diário do país, como ocorreu em 2014, sobretudo com o escândalo de corrupção na Petrobras, a estatal símbolo do Brasil. Repórter Maria Cláudia Santos.
My next mistake, love's a game, wanna play. New money, student tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever.
A Voz da América, 1 de janeiro de 2015, é esta emissão vespertina em português, a desejar a todos os nossos amigos ouvintes um excelentíssimo ano 2015. Paz, felicidade, amor, boa disposição, saúde, amizade, tudo bom na vida e coragem para enfrentar os momentos menos bons a que nos podem trazer 2015. Dentro em pouco vamos saber o que os São Tomenses e os Cabrianos podem ter em 2015 como desafios e oportunidades. Mas para já, música com votos de bom ano de 2015.
Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso?
brotar do coração. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?
E nesta ronda do que 2015 poderá significar para os nossos países prediletos, vamos até São Tomé e Príncipe. No governo, será que vai ser vida nova? Oscar Medeiros.
Os santomenses entraram em 2015 com um novo governo saído das eleições de outubro passado, e com uma nova esperança no futuro do país.
Pelo menos acompanhei a última entrevista do primeiro-ministro, onde ele pelo menos deixou claro os objetivos do seu governo. E pela primeira vez vi um primeiro-ministro com ideias claras e objetivos claros, caminho a seguir para aquilo que o país precisa.
O atual cenário político em São Tomé e Príncipe dá ao partido vencedor das eleições todas as condições para governar com estabilidade durante os próximos 4 anos. Perante esta nova realidade política em que o partido do governo tem maioria absoluta de deputados na Assembleia Nacional, os santomenses acreditam que o país irá tomar outro rumo a partir de 2015.
Nós somos um país jovem, onde a maioria da nossa juventude está no desemprego. Era preciso que, de facto, houvesse mais investimento privado para poder também proporcionar mais oportunidade de emprego à malta jovem. E é preciso também depois nós apostarmos muito na formação. É preciso apostar na formação, é preciso apostar na especialização de quadros. Nós temos alguns quadros aqui licenciados, com licenciatura em algumas áreas, mas quando é a questão de especialidade, já se vê que o país não tem assim tantos especialistas. É preciso nós também começamos a ver isto. É preciso também resolver de uma vez por todas a questão da saúde, que eu acho que é imperativo. Um país não pode ter o serviço de saúde ao nível que está, com pouco, mas de uma forma bastante eficaz. Eu penso que era possível termos um sistema de saúde melhor do que aquilo que nós temos atualmente. Eu penso que, em traços gerais, se o governo conseguir resolver pelo menos durante o ano de 2015, conseguir resolver esses assuntos, eu penso que toda a gente terá de facto, e sentirá que as coisas estão mais ou menos ao mesmo nível. Eu penso que isto será um passo importante para que, efetivamente, que se possa sentir o desenvolvimento que toda a gente fala e toda a gente deseja.
O otimismo é grande, mas o secretário-geral da ONDSTEP, Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, a maior central sindical do país, João Tavares, lembra que é preciso trabalhar.
Pensamos que 2015 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano difícil, porque é necessário reorganizar os setores, é necessário definir o que nós queremos para melhor, e isso pressupõe um sacrifício de toda a ordem, tanto da parte do trabalhador como da parte dos governantes. Por isso que o diálogo, creio, será um instrumento fundamental para que haja o bom senso, para que nós possamos criar um bom clima de trabalho, de modo a mudar o país da situação em que se encontra. Todos nós temos que dar a nossa cota parte. E ninguém pode ficar no seu quadradinho a esperar que as coisas se resolvam. É necessário a gente dar a mão, trabalhar acima de tudo, temos que trabalhar. Independentemente de quem seja, temos que ver o trabalho como a base fundamental do desenvolvimento, porque o homem é produto do trabalho.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, considera que a primeira grande tarefa é a credibilização do Estado santomense junto aos parceiros de cooperação internacional.
2015 não será um ano de festa, será um ano sobretudo de trabalho, não é? De trabalho, de reorganização, de credibilização do Estado. O Estado e o Governo não poderão fazer tudo, mas o Estado e o Governo, se mostrar que o país está coeso e souber dizer à comunidade internacional que está aqui o caminho que nós queremos, então a comunidade internacional também irá orientar os recursos onde nós pensamos que faz mais falta. Mas eu acredito que faremos grandes progressos na água, na energia. Eu acredito que o liceu, pelo menos um liceu, teremos e poderemos reduzir a lotação das turmas do Liceu Nacional. Eu acredito que vamos fazer a reforma da justiça. Eu acredito que vamos conseguir fazer com que haja mais investimento direto estrangeiro em São Tomé e Príncipe, daí mais postos de trabalho. Eu acredito que a questão do Porto será iniciada nesses 4 anos, não digo concluída, mas pelo menos iniciada, o Porto em Águas Profundas. Eu acredito que nesses 4 anos teremos um avião nosso. Eu acredito que sim. Eu acredito que os jovens tomarão o controle, o maior controle da administração desse país. Eu acredito que teremos jovens talentuosos a fazer política no nosso país. Eu acredito que nós poderemos ter uma administração informatizada, quase ela toda, com maior transparência, com maior eficácia, com maior controlo do desempenho dos nossos funcionários. Eu acredito que no final desses 4 anos iremos colocar o verdadeiro debate sobre as remunerações dos funcionários e dos altos funcionários e dos altos cargos do Estado. Não é? Que isso é uma hipocrisia também. Nós temos que perceber se nós queremos pessoas competentes, motivadas, responsáveis e menos corruptas na administração, elas têm que ser também bem pagas, o melhor paga que aquilo que são hoje. Eu acredito nisso tudo.
Projetos que o novo governo santomense pretende relançar a partir de 2015 para dar outro rumo à economia do país. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
You got me sipping on something. I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive.
You got me
scattered in pieces, shining like stars and screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait, and every second's like torture. Heroin drip, no more, so finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape.
Selena Gomez, sempre nas notícias. Nas notícias, ao longo de 2015, poderemos ver o apuramento dos Tubarões Azuis, que nas primeiras semanas do novo ano tem a fase final da Copa Africana, para além de toda a atividade política que se avizinha em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Melhores saudações. O ano de 2015, a iniciar, ficará marcado no arquipélago cabo-verdiano pela realização do Congresso do PICV, Partido no Poder, reunião magna que irá confirmar a presidente eleita Janira Offer Almada, que ganhou as diretas do ano passado com 51,25% dos votos, e eleger os membros dos diferentes órgãos internos da formação política que sustenta o governo.
Daniel Medina, 2015... Começa com o Congresso do PICV para a confirmação da nova líder e a eleição dos órgãos sociais do partido. Depois dos resultados das diretas, com a vitória da Janira Offer Almada, Filo 40%, Cristina Fontes 8%, isto já levou a que ela colocasse o seu cargo à disposição do primeiro-ministro. O que é que se pode esperar do Congresso do PICV em janeiro de 2015?
O Congresso trará naturalmente a confirmação e as diretrizes.
Isso porque o Filo disse que tem uma palavra a dizer. Dos seus 40%, dizem alguma coisa?
Naturalmente que os seus 41% dizem alguma coisa, não obstante termos que aventar sempre a hipótese de alguma humildade dentro da democracia. Ele perdeu e tem que assumir que perdeu. Naturalmente que ele tem granjeado alguma simpatia nas bases, o que fez com que ele tivesse 41%, mas isso não obsta que em democracia se faça uma reverência a quem ganhou e se coloque à disposição das pessoas. Mas o Congresso será uma clarificação, o Congresso extraordinário é uma clarificação da vitória da Janira Alfa Almada, não obstante haver ainda muitas coisas para serem determinadas, mas só eles, dentro do Congresso, é que terão as linhas orientadoras baseadas na sua ideologia, baseadas na sua experiência, com um partido socialista e saído de uma luta armada que tem algumas características sui generis, que poderá naturalmente ser muito mais definidor.
A questão intergeracional que a Janira tem falado muito. Ela terá que gerir esse processo?
Terá que gerir este processo de uma forma muito diplomática, muito inteligente. A inteligência emocional terá que estar sempre em linha de conta, porque deverá saber aproveitar todas as mais-valias das pessoas mais experientes, dos chamados barões do partido, e também da nova geração que se desponta e que é necessário. A vitória da Janira, no entanto, tem um pendor extraordinário no que diz respeito à juventude, das bases do partido, porque foi um sinal amarelo ou laranja ao próprio partido, no sentido de que os jovens não estão muito contentes com a direção do partido, a direção com uma certa ancestralidade à moda antiga. Quer dizer que eles estão prontos a reivindicar e a Janira pronta também para tentar equilibrar as coisas, mas também para aproveitar toda a força da juventude que neste momento se propaga no país em termos empresariais, em termos de ideias, em termos de investigação.
O Congresso deve acontecer na segunda semana de janeiro. Tudo aponta que José Maria Neves deverá proceder à remodelação governamental, já que com a eleição da nova presidente do PICV, alguns membros do governo colocaram lugar à disposição, com realce para a ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima, derrotada nas eleições internas do PICV. Também para janeiro, o governo anuncia a realização de uma mesa redonda com os parceiros de desenvolvimento, tendo em vista a procura de financiamento para a reconstrução das zonas afetadas pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo, entre outros projetos.
O Primeiro-Ministro vai tentar, junto da comunidade internacional, puxar a brasa à nossa sardinha, procurando estender, digamos assim, as ajudas orçamentais, que não sejam só para 2015, vai tentar sensibilizar os doadores, vai tentar sensibilizar a máquina orçamental, digamos assim, FMI, para que continuem a ajudar Cabo Verde, não só nessa altura, mas demonstrando que nós somos vulneráveis à seca e também temos o problema do vulcão, temos outros problemas e que nós temos sido bons alunos em termos de gestão orçamental e que nós merecemos outras oportunidades. Penso que vai ser um fórum que tem que ser gerido com muita inteligência e essa inteligência naturalmente vai ter que passar por mostrar outras coisas que não sejam só a Ilha do Vulcão.
Ainda em janeiro, a Seleção Nacional de Futebol inicia a participação na fase final da Copa da África das Nações, CAN 2015. Os Tubarões Azuis vão defrontar os adversários da Tunísia, Zâmbia e República Democrática do Congo na primeira fase da competição que arranca no dia 17 na Guiné Equatorial.
Zâmbia, nós já conhecemos. Vimos a Zâmbia jogar aqui. Aquela equipa chegou a Cabo Verde às 6 horas da manhã. Não houve descanso. Tiveram a viajar durante 30 horas ou mais. E chegaram aqui e durante largos períodos mostraram que são uma boa equipa. Isto é o primeiro ponto. Zâmbia. Tunísia está totalmente diferente para melhor que daquela Tunísia que tivemos a oportunidade de defrontar. E depois a República Democrática do Congo, eu tenho uma coisa que eu defendo. Um grande treinador tem tendência de fazer uma grande equipa. E se o Claude Leroy conhece o futebol africano mais para mim do que o futebol europeu, eu estou convencido que a equipa da República do Congo vai ser um adversário extremamente difícil. Cabo Verde tem que fazer o seu trabalho com humildade, com vontade, com querer e nada mais.
No mês de março, prevê-se a realização da Cimeira sobre a Regionalização. Prevê-se igualmente a eleição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, com destaque para os membros da Comissão Nacional de Eleições e da Alta Autoridade da Comunicação Social. Espera-se um 2015 com intensa movimentação e atividades político-partidárias, já que será o ano da pré-campanha eleitoral, tendo em conta a realização das eleições gerais em 2016.
Para o MPD é uma questão de vida ou de morte, vai ter que ganhar de qualquer maneira, entre aspas, senão estará votado, digamos assim, a um abandono total. A alternância é sempre uma coisa boa na política, mas quando se verificam essas condições. Vamos ver se o Ulisses Correia e Silva tem condições para ganhar essas eleições e não só ganhar essas eleições e gerir o país de uma forma equilibrada. Com a Janira Alfaro Almada, uma surpresa. As surpresas muitas vezes trazem-nos surpresas. Uma jovem extremamente dinâmica pode contrariar todos os intentos do MPD, que era de ganhar essas eleições de uma forma leve, na medida em que José Maria Neves não ia se candidatar, na medida em que há um desgaste notório e normal do PICV no governo. Mas penso que a Janeira Alfaro Almada vai baralhar tudo, coisa que o Ulisse vai ter que repensar e rebater para que haja algum equilíbrio e, se ele quiser ganhar, vai ter que lutar muito.
O ano 2015 vai ser também de grandes desafios, nomeadamente no que se refere à melhoria da situação laboral, do emprego e da segurança no arquipélago. A taxa de desemprego é elevada no país, sobretudo no seio dos jovens, com o registro de mais de 6 mil licenciados desempregados.
Penso que 2015 vai ser extremamente complexo em termos de gestão social, política e económica.
Também em 2015, o dossiê Município Santa Maria voltará a estar na ordem do dia. Este assunto tem dividido posições entre as duas principais formações políticas, o MPD e o PCV, e também na própria sociedade civil salense. No ano de 2015, acontecerá o último debate sobre o Estado da Nação com José Maria Neves, enquanto Primeiro-Ministro, já que o mesmo terminará o seu mandato como chefe do governo no primeiro trimestre de 2016, ano da realização de eleições gerais. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Força aí então, Tubarões Azuis.
Toda vez que lembra Cisária Cubana, l'água tua crevaça. Toda vez que pensa na Norberto Cubaru também. Tarangana chora. Tudo vez que ouvi no lobo soraritara. Tudo vez que pensa na nhana cena cachas foreridona. Tarangana chora. Nhas que canta dia com noite pra mostrar nossa grandeza. Com alma de país fique noite. Esbata com xin. Dia com noite, pra mostrar nossa grandeza. Com alma de país, fique noite. Esbata com xin, nossa riqueza. Terra